Muito boa tarde a todos. Senhora Presidente da Câmara Municipal da Madalena, do Pico, meu caro amigo José António, Senhora Coordenadora do Ministério Público da Comarca dos Açores, permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os senhores magistradas e magistrados do Ministério Público aqui presentes. Senhores magistrados, juízes e juíza, não sei se é assim que se diz, recém-chegados ao Pico, é uma honra acolhê-los aqui nesta magnífica ilha. Estão cá desde setembro e, portanto, se me permitem, um especial de boas-vindas ao Senhor Doutor Juiz e à Senhora Doutora Juiz que aqui se encontram a trabalhar na Ilha do Pico. Senhora Presidente da Câmara Municipal de São Roque, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal das Oás, e também o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Roque, que aqui está, Senhora Presidente do Comissariado da Infância aos Açores, Senhor Diretor Regional da Saúde, Senhores Provedores das Santas Casas, Senhores Presidentes dos Conselhos Executivos das Escolas, Unidade de Saúde de Ilha, Entidades Civis, Militares, Forças de Segurança, Presidentes e técnicos da CPC Autores dos Açores e distintos convidados. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Comissariado da Infância dos Açores e a CPCJ pela organização do 5º Encontro Regional, que tem como tema Ser Criança é Ser Feliz. Uma palavra também de apreço à Câmara Municipal da Madalena do Pico e a todas as entidades que, de alguma forma, tornam possível a realização deste encontro. E, em jeito introdutório, quero lembrar o porquê de estarmos aqui reunidos. Estamos aqui para falar de crianças, para refletir sobre a importância de uma infância feliz, alegre e saudável, para abordar com substância o trabalho entre os poderes públicos, as instituições sociais e os pais que devem realizar em prol do desenvolvimento infantil. Às crianças devemos respostas sólidas no sentido de elevar quem menos oportunidades de vida tem e de corrigir injustiças que resultem do berço onde se nasce. Todos nós nos lembramos das boas recordações de infância. Recordamos os tempos da meninice, como brincávamos, as brincadeiras, as maldades, as partidas, tudo isso temos memória das nossas infâncias. E é tão bom recordar a nossa infância feliz. Mas, infelizmente, nem todas as crianças tiveram e têm uma infância feliz e vão ter recordações quando forem adultos. E por isso mesmo estamos aqui para corrigir essas injustiças sempre. Esse é o nosso dever. E se me permitem, e perdoa-me a imodéstia, o Governo dos Açores tem dedicado especial atenção às crianças, sejam as mais desprotegidas, sejam as crianças das famílias da classe média. São todas crianças com os mesmos direitos. Se uma família carenciada sabe que pode contar com uma rede diversificada de respostas sociais e de apoios variados ao nível de apoio monetário, uma família da classe média, hoje, com este governo, sabe também é valorizada. A nossa decisão de tornar as creches gratuitas, como aqui foi lembrado pela Sra. Doutora Ana Margarida, gratuitas, essas creches têm um contrato com a Segurança Social, é uma medida para todos e não só para alguns. É uma medida para as crianças. A verdade é que as famílias mais pobres já não pagavam qualquer mensalidade para os seus filhos, frequentarem a creche. E as da classe média continuavam a ter de suportar um encargo significativo ao final do mês. Em boa hora, o que fizemos foi olhar para estas famílias que trabalham e que aparentemente vivem com outro conforto e abrangemos-las com a medida da creche gratuita. Com esta decisão, demos um passo em frente, concretizando uma política efetiva de justiça social, o que permite a mais de 3 mil crianças investindo, isto sim é um investimento, de 4 milhões de euros. Mas queria parar um pouquinho aqui na creche e na importância de os pais levarem as crianças para a creche desde ter idade. A doutora Ana Margarida recordava, e muito bem, a questão do desenvolvimento do cérebro de uma criança. E por isso é fundamental começar desde muito novo. É o que dizem os estudos das neurociências hoje em dia, uma área bastante avançada, que a personalidade, o gosto, a alegria, enfim, o que vai formatar um adulto se começa a desenhar na primeira infância. E daí é importante que as crianças não fiquem em casa, que o seu desenvolvimento psíquico seja estimulado, o seu desenvolvimento cognitivo seja estimulado, a convivência com outros, tudo é importante, que vai ter depois um resultado impactante na sua aprendizagem como aluno mais tarde. Eu defendo, desde que vim para o governo, que a educação começa no berço. A educação começa aos 3 meses, aos 6 meses, como querem. Mas não começa aos 3 anos. Começa antes dos 3 anos. A educação de uma criança, o seu sucesso educativo, começa com o desenvolvimento neurosensorial e do seu cérebro, enquanto ainda é uma criança. É uma esponja. Absorve tudo. E absorve bem. E por isso mesmo não pode... É importante esta medida da creche. É muito importante. Veremos resultados, não é amanhã, não é daqui a um ano, não é daqui a dois. Mas é semear a semente para que daqui a 20 anos, a 25, tenhamos jovens adultos mais bem formados, mais estruturados, mais qualificados e certamente uma sociedade melhor. Eu designo todos e cada um na sua... funções que aqui estão, é essa a nossa missão, todos juntos conseguirmos que daqui tenhamos, no meu caso, netos mais felizes e sempre felizes e todos nós. No meu caso já digo netos, outros serão filhos. Mas também queria dizer que a melhoria das respostas sociais de apoio à infância continuará no futuro. E temos a perfeita noção, por exemplo, que as creches gratuitas aumentou a procura por esta resposta. É verdade. Aumentamos, daí o reforço de vagas já feito e o investimento de perto de 10 milhões de euros que o Governo pretende realizar na construção e requalificação de outras creches. Bom, antes as crianças não tinham lugares na creche. Nós aumentamos nesta legislatura 620 vagas, mais de 600 vagas em creche. Gostaríamos que nenhuma criança ficasse sem lugar na creche. Mas estamos a tentar resolver esse problema porque estamos convencidos, eu estou convencido, o Governo, que esta é a grande aposta que podemos fazer no futuro da nossa sociedade, da nossa educação, da qualificação das nossas crianças. E também é preciso corrigir assimetrias. E a esse respeito, eu também já anunciei que vamos para o ano que vem instituir uma lista única para centralizada por concelho para se aceder a uma creche. Isto porquê? Porque detectamos o ISA, cumprimento aqui o seu diretor de serviços aqui presente, o Dr. Rui Santo, que me esqueci cumprimentar no início, bem como a delegada da vice-presidência ali sentada. Nestas coisas de protocolo a gente esquece sempre de alguém. E paciência, mas pronto, à medida que vamos discorrendo, vamos cumprimentando e não ficarão ofendidos por isso. O trabalho extraordinário que têm feito, porque o que é que acontecia? Uma criança, o pai inscrevia-se numa creche, a mãe na outra, a criança na outra. E depois triplicavam as listas. E nós acho que vamos conseguir, com ponderação, com bom senso, com razoabilidade, dar resposta às nossas crianças. É a única região do país onde a creche é verdadeiramente gratuita para todos. No continente há os que nasceram a partir de 1 de setembro, e há sempre, mas na nossa região autónoma é para todos verdadeiramente gratuita. A lista de espera existe, estamos a tentar diminuí-la todos os dias. E é isso que vamos fazer em articulação com as IPSS, que aqui cumprimento, e o trabalho que têm feito também, porque o Governo não pode nem deve fazer tudo sozinho. E faço aqui um reconhecimento às técnicas especializadas que têm trabalhado, que trabalham às educadoras de infância, que trabalham às auxiliares com as nossas crianças. E, portanto, espero que no próximo ano letivo a lista de espera já esteja numa plataforma única em que todos ficam a saber o seu lugar e como terão o lugar à vez. Minhas senhoras e meus senhores, senhora doutora Conceição Lopes, temos procurado responder na medida das nossas possibilidades àquilo que muito me angustia e a Vossa Excelência ainda mais do que eu. E às senhoras e aos senhores magistrados, juízes e também magistrados do Ministério Público. E por isso, dignificamos as casas de acolhimento das crianças e jovens, aqueles que já tiveram o infortúnio de ser abandonados pelo pai ou pela mãe ou pela família, e esses precisam de um carinho especial, de uma atenção ainda mais que aquelas que já damos às crianças que têm a sua família estruturada. E por isso investimos cerca de 1 milhão de euros na aquisição e requalificação de 3 imóveis para o funcionamento desta valência social em São Jorge e na Terceira. E nesta legislatura também temos procurado dar resposta e reforçamos com os alertas que recebemos, que nos chegam do Ministério Público, que nos chegam dos senhores juízes, através do ISA, reforçar os quadros destas casas de acolhimento, com pessoal técnico e administrativo. E nestes 2 anos e meio já reforçamos com 28 colaboradores, 4 dos quais psicólogos e 22 ajudantes de lar. Não é ainda o suficiente. Todos os dias temos casos que nos preocupam, mas todos os dias juntos vamos fazer para que estas crianças tenham o melhor ambiente possível, o melhor acolhimento possível e também possam ter uma infância feliz. E a aposta no bem-estar destas crianças e no seu desenvolvimento tem é que igualmente, nestas e nas outras, com a decisão que tomamos de alargar um programa piloto que este Governo instituiu, chamado Nascer Mais, e conheceu inúmeras críticas de quase toda a gente. Uns pedava a outros, outros não dava a ninguém, outros pedava num conceito que não dava no outro, mas eu devo dizer que eu tenho muito respeito pelo dinheiro público e eu acho que nós não devemos avançar com uma medida sem termos o mínimo de sustentabilidade, sem percebermos se ela vai avançar ou não e como é que vamos avançar com ela. E por isso avançamos com um projeto piloto que foi estruturado no meu gabinete, quem eu reconheço, e também a colaboração com o ISA, e agradeço toda a colaboração deles, Nascer Mais, que no início, como se lembram, abrangia apenas 12 conceitos. E no início, toda a gente criticou o programa, que devia ser para todos igualmente, mas os dinheiros públicos são todos nós. Devem ser investidos com critério e investidos e não gastos. O programa foi um sucesso, felizmente. Antes de terminar, tenho o hábito, qualquer programa, qualquer coisa que faça, de procurar avaliar, fazer uma avaliação. Fizemos um inquérito às famílias beneficiárias desse programa. Os resultados foram extraordinários. E com a colaboração deles, com o aporte deles, podemos agora implementar, sim, um programa definitivo, bem melhorado relativamente ao projeto piloto, e aí sim, com segurança, com sustentabilidade, alargá-lo a todos os concelhos da região autónoma dos Açores. E, segundo esse relatório de avaliação, que foi feito pelo Gabinete de Estudos da Vice-Presidência, cerca de 90% dos inquiridos consideram que este programa contribui, ou contribui muito, para a redução de encargos financeiros do agregado familiar, no primeiro ano de vida da criança. Assinala-se ainda neste relatório que 68% dos beneficiários teriam dificuldade para adquirir vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, caso não existisse o apoio dos 1.500 euros atribuído ao abrigo deste programa. Devo dizer, como profissional de saúde, está aqui o Sr. Diretor Regional da Saúde, que para a saúde de uma criança, tomar todas as vacinas que deve, no momento certo, na altura certa, na idade certa, vamos ter, com certeza, um adulto, um jovem mais saudável, um adulto mais saudável, e é um investimento em saúde, que vai poupar depois, muitos anos depois, numa série de cuidados curativos que estas crianças vão deixar de ter. E estes pais reconheceram esta mais-valia neste programa. Se mais não fosse, esta já era uma grande valia, só o facto de se poderem vacinar. Portanto, como se evidencia, este programa dá um contributo relevante no sentido de criar condições para que as crianças nos Açores tenham também as suas necessidades de alimentação e de acesso à saúde satisfeitas. Até foi criticado por ser só nas farmácias, porque estava a favorecer lobbies. Eu nunca tive medo da crítica, devo-vos dizer com toda a sinceridade. O que eu queria era um programa e uma entidade que conseguimos contratar, que gerisse este programa e que me garantisse que aquilo era gasto só com produtos que a criança precisava. As papas, os leites, as vacinas, os cremes, as fraldas, tudo isso. Há de haver fraldas mais baratas no hiper, há de haver nos hipers, há de haver cremes mais baratos noutras coisas. Mas, se eu tiver a garantia que este serve para aquilo que é mais importante, também lhes sobra dinheiro à família para ir comprar aos hipers onde quiser o que for mais barato. Não são obrigados a comprar ali. Mas é onde o governo tem controle sobre a despesa. De outra maneira, não conseguíamos. É um risco que assumi na altura. Como se lembram, fui muito criticado por isso, de andar. Eu não tenho interesse nenhum nas farmácias, nem tenho ninguém da família ligado à farmácia, ninguém da minha família tem farmácias, de andar a favorecer o lobby das farmácias, não iam explicar porquê, mas pronto, eu fico muito satisfeito, foi ter beneficiado as famílias e o governo ter beneficiado as famílias, é isso que nos interessa, é isso que nos move. E sobretudo, que é uma satisfação de 99% das famílias. Todos eles estão satisfeitos com o programa. Críticas, com certeza que há. Melhorias, com certeza que há. Vamos introduzi-las agora. No futuro, estaremos disponíveis também para introduzir melhorias necessárias. Gostaria ainda de vos dizer, se me permitem, que, não sendo aprovado, uma nota também gostaria de dar, o plano e orçamento, este programa fica em risco. Como também fica em risco, falou-se aqui das crianças, da juventude, dos jovens. Também temos o gosto de ter a creche gratuita, o Nascer Mais, portanto, o bebê, a creche, e depois temos a sua formação na escola. E fica em risco se o orçamento não for aprovado este programa. Como fica em risco as bolsas de estudo para o ensino superior. como fica em risco as propinas, também ficam em risco. E, sobretudo, como fica em risco, na estratégia de combate à pobreza, os 12 pontos de estudo para melhorar os resultados escolares do primeiro e segundo ciclos do ensino básico, cujo concurso público para a sua implementação já foi lançado em outubro, pelo montante de 2,2 milhões de euros. E é exatamente estas crianças, é estas que nós queremos chegar. E por isso, começamos sem nenhum ponto de estudo implementado, nenhum ponto de estudo, são a ajuda para quando saem da escola, terem apoio, não andarem na rua, dar-lhes formação, nenhum ponto de estudo. Queremos implementar 12. E porquê? Porque tivemos a estudar criteriosamente os territórios de intervenção prioritária, não eram apenas dois, são mais, e vamos intervir com as equipas de terreno nessas instituições, nessas crianças que bem necessitam. E devo-vos dizer que fizemos a avaliação de um programa que foi implementado pela Vice-Presidência, ou seja, ter a capacidade de autoavaliar as suas ações, seja o que é muito positivo. E fizemos sem medo, com um inquérito absolutamente anónimo, para as pessoas darem a sua opinião. E por isso queria dizer que também tenho procurado, e já tenho em curso, a avaliação do trabalho das IPSS, que também tem que ser avaliado, que é financiado pelo Governo, que é financiado por todos nós, pelos impostos de todos nós, que fazem absolutamente um trabalho extraordinário. Mas é exatamente para provar que fazem um trabalho extraordinário que nós temos que as avaliar. Senão, é empírico dizermos que fazem um bom trabalho. Ouvimos notícias todos os dias, naquelas que são da minha independência, Roma e Pavia não se fizeram num dia, já temos uma em avaliação, vamos começar com outra muito brevemente, para, não é num sentido punitivo, é no sentido pedagógico de melhorar, de articular a resposta, de articularem até entre si, onde sobrepõem respostas, como por exemplo na toxicodependência, entre a segurança social e a saúde, e portanto articularmos respostas, afinarmos financiamentos e com algumas IPSS que às vezes estão a fazer o mesmo programa e os resultados não são aqueles que nós desejamos. A realidade é que está à vista e a nós cabe-nos também não fechar os ouvidos, ouvir, tomar decisões. Como digo, não é num sentido punitivo, é absolutamente pedagógico e absolutamente darmos a melhor resposta aos nossos concidadãos desvalidos na vida, mas que cada cidadão daqueles é um ser humano e cada um merece sabermos a sua história e porque é que está ali, por exemplo, num sem-abrigo. Temos que perceber porquê. E quem conhece sabe que as causas das pessoas se tornarem sem-abrigo são multifactoriais e atingem todas as famílias. Eu tenho muito respeito, não gosto de sequer de fazer, tenho trabalhado muito em silêncio, como eu costumo dizer, e é um problema que nos aflige e esperamos que em breve também possamos implementar medidas nesse sentido. E há crianças também sem-abrigo. E a essas vamos dando respostas. Não é a resposta satisfatória, mas é a resposta que vamos dando. E, portanto, queria-vos dizer, Senhora Presidente do CAI, termino felicitando a si, a Doutora Carmen Ventura, à Mónica, ao Fernando, esta pequena, grande equipa que faz um extraordinário trabalho, um grande trabalho. E é a prova que para se fazer um bom trabalho eficaz não é preciso uma multidão de gente. É preciso a gente dedicada, com vocação e com vontade. E, portanto, a minha gratidão ao vosso trabalho e a todos vós que todos os dias, sem ganharem um tostão, se dispõem nas CPCJs a colaborarem com o Governo, com a Justiça, sobretudo tendo um objetivo, a criança. uma enorme gratidão a todos. Bem-ajam.